Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Toda a guerra nega os compromissos da ONU. O bem constrói o mundo. O Papa Francisco no encontro ontem com os membros da Proteção Civil Italiana. Arrancou nesta segunda-feira, dia 23 de maio, na capital cabo-verdiana Praia, a Semana Africana da Ciência e prolonga-se até o dia 27. O objetivo é estabelecer uma troca de informações entre os cientistas e os decisores políticos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Devemos regenerar a economia de tal maneira que ela seja mais justa, sustentável e solidária, respeitando a nossa terra, a nossa casa comum. Com o olhar fixo em Jesus, podemos caminhar juntos rumo a um futuro melhor. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 24 de maio, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinado, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. Toda a guerra nega os compromissos da ONU. O bem constrói o mundo. O Papa Francisco no encontro ontem com os membros da Proteção Civil Italiana. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, os voluntários italianos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Francisco recordou o trabalho louvável dos voluntários da Defesa Civil, lembrando o bem que fizeram durante a recente pandemia, especialmente nas fases mais agudas.
Vi siete resi disponibili per aiutare le famiglie più fragili.
Vocês se colocaram à disposição para ajudar as famílias mais frágeis, realizaram serviços de acompanhamento e segurança para idosos e pessoas vulneráveis, ajudaram muitas pessoas que estavam doentes, pobres ou sozinhas em casa. Vocês apoiaram a campanha de vacinação com competência e gratuidade através da ação dos voluntários. Não faltou o seu compromisso com a assistência humanitária e o acolhimento na Itália de refugiados da Ucrânia, especialmente mulheres e crianças que fugiram desta guerra absurda. Obrigada pelo que fizeram e continuem fazendo em silêncio. O bem não faz barulho, mas constrói o mundo. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra que inspira o trabalho dos voluntários: proteção. Trata-se de uma missão que lembra a do bom samaritano do Evangelho. Francisco citou três tipos de proteção. A primeira proteção que precisamos é a que nos preserve do isolamento social. É uma maneira muito importante de dar voz à esperança. Segundo o Papa, a recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Compreenderam que ninguém se salva sozinho.
L'emergenza di questi anni, legate all'accoglienza dei profughi che fuggono da guerre o dei cambiamenti climatici, ricordano.
As emergências desses anos, ligadas ao acolhimento de refugiados que fogem de guerras ou mudanças climáticas, recordam como é importante encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça um sorriso, que gaste tempo gratuitamente, que faça sentir em casa. Toda guerra marca uma rendição à capacidade humana de proteger, uma negação do que está escrito nos compromissos solenes das Nações Unidas. Portanto, São Paulo VI, falando na ONU, proclamou: nunca mais a guerra. Repitamos isso hoje diante do que está acontecendo na Ucrânia e protejamos o sonho de paz das pessoas, o direito sagrado dos povos à paz. A segunda proteção de que precisamos é contra os desastres ambientais. Então o Papa recordou um antigo ditado espanhol que diz: Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza não perdoa nunca. As mudanças climáticas do nosso tempo multiplicaram os eventos atmosféricos extremos, com consequências dramáticas para as populações civis. A terra grita. Quando forçamos a mão, a natureza mostra seu rosto cruel e o homem é esmagado, obrigado a gritar seu medo, disse ainda Francisco, recordando que o trabalho da defesa civil foi fundamental em casos de terremotos, testemunhando a vocação de proteger as pessoas afetadas por tais tragédias. Somos chamados a proteger o mundo e não a depredá-lo, frisou o Papa. A terceira proteção vem através da prevenção. Segundo o Pontífice, a prevenção pode ser alcançada envolvendo os diversos sujeitos responsáveis pela administração de um território. Segundo o Papa, é preciso formar as consciências para que os bens comuns não sejam abandonados ou sejam usados apenas em benefício de poucos. É importante educar para a beleza, preservar histórias de vida e tradições, culturas e experiências sociais. Ao fazer isso, vocês se tornam artesãos da esperança, disse ainda o Pontífice. Proteger é, portanto, cuidar, disse o Papa, que a propósito da palavra voluntariado, disse: vocês são voluntários. Encontrei três coisas na Itália que não vi em nenhum outro lugar. Uma dessas três coisas é o forte voluntariado do povo italiano. A forte vocação ao voluntariado é um tesouro, o protejam. É um seu tesouro cultural, o protejam bem. Por fim, incentivou os voluntários da Defesa Civil a continuarem seu trabalho de bem entre os necessitados, de acordo com o testemunho de seu padroeiro, São Pio de Pietrelcina.
A tarde desta segunda-feira foi marcada por um encontro reservado entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana, SEI. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, a audiência durou cerca de 2 horas na Sala Paulo VI. Representantes de 226 dioceses participaram do encontro no Vaticano, que abriu os trabalhos da 76ª Assembleia Geral, que acontece no Hotel Hilton de Roma Aeroporto, com o tema Ouvindo as Narrativas do Povo de Deus. O primeiro discernimento. Quais prioridades estão emergindo para o caminho sinodal? Para esta terça-feira, como informa o site da Conferência Episcopal Italiana, está prevista a abertura das atividades com uma intervenção do cardeal Gualtiero Bassetti e a eleição da terna que será proposta ao Papa para a nomeação do novo presidente dos bispos italianos. A conferência de imprensa de encerramento da semana será realizada na sexta-feira, dia 27 de maio. E, a este propósito, o Papa Francisco nomeou o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, como novo presidente da Conferência Episcopal Italiana.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Arrancou nesta segunda-feira, dia 23 de maio, na capital cavardiana Praia, a Semana Africana de Ciência. Prolonga-se até o dia 27. O objetivo é estabelecer uma troca de informações entre os cientistas e os decisores políticos. Trata-se da terceira edição, uma iniciativa panafricana realizada no âmbito da Next Einstein Forum, em parceria com todos os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O secretário de Estado cavardiano para a Economia Digital, Pedro Lopes, defendeu na semana passada ser importante a consciencialização das pessoas para a importância da ciência, frisando que, infelizmente, os recursos no mundo não estão bem distribuídos, mas que o talento está. E porque não o próximo Einstein ser de Cabo Verde, frisou Pedro Lopes, em tom de desafio. Ainda nas suas declarações, Pedro Lopes disse ser cada vez mais importante promover a ciência, a tecnologia, as engenharias e as matemáticas para os jovens cabo-verdianos. Durante esta semana, várias atividades vão ser realizadas, sendo a maior parte na Ilha de Santiago, e grande parte vai ser em coordenação com instituições parceiras internacionais, como o Instituto Gulbenkian da Ciência. Os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, vão estar reunidos em algumas dessas atividades de forma híbrida, em presença e em digital, e terão de contar com apoios de parceiros nacionais como o Acelerator Lab, o Escritório Conjunto das Nações Unidas, a Câmara Municipal da Praia, empresas privadas e o Parlamento. O número de pessoas deslocadas das suas casas devido a conflitos em todo o mundo atingiu um recorde de 100 milhões, impulsionado pela guerra na Ucrânia, segundo anunciou o Alto Comissário da ONU para os Refugiados. Este número tem de servir de alerta para se desenvolverem mais ações que promovam a paz e abordem todas as causas de deslocamentos forçados, defendeu Filipe Grande num comunicado citado pela agência Angola Press. 100 milhões é um número gritante, tão preocupante como alarmante. É um recorde que nunca deveria ter sido estabelecido, defendeu o responsável pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR. É preciso acabar com as perseguições e abordar as causas subjacentes à fuga de pessoas inocentes das suas casas, acrescentou. Segundo o ACNUR, o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo aumentou para 90 milhões até ao final de 2021, devido sobretudo a novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como a Etiópia, o Burkina Faso, Myanmar, Nigéria, Afeganistão, República Democrática do Congo. No início do ano, a guerra na Ucrânia juntou a esse número mais de 8 milhões de pessoas, além de mais de 6 milhões de refugiados para os países vizinhos. Estes 100 milhões de pessoas representam mais de 1% da população global, sendo que o número total é equivalente ao dos habitantes do 14º país mais populoso do mundo, refere o ACNUR, citando o relatório mais recente do Centro de Monitorização de Deslocados Internos, IDMC. Segundo a mesma fonte, o valor inclui refugiados e requerentes de asilo, bem como 53,2 milhões de pessoas deslocadas dentro das fronteiras dos seus países devido a conflitos. A resposta internacional às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia tem sido extremamente positiva, admitiu Grande, sublinhando que é preciso uma mobilização semelhante para todas as crises ao redor do mundo. Em última análise, considerou o alto comissário da ONU, a ajuda humanitária é um paliativo, não uma cura. Para reverter essa tendência, então, a única resposta é a paz e estabilidade, para que as pessoas inocentes não sejam forçadas a escolher entre o perigo agudo de ficar em casa ou a fuga precária e o exílio. O ACNUR vai divulgar o seu relatório de tendências globais anual em 16 de junho, no qual descreve um conjunto completo de dados globais, regionais e nacionais sobre deslocamentos forçados em 2021, além de atualizações mais limitadas feitas até abril de 2022 e detalhes sobre regressos à casa e soluções possíveis.
África Global.
Numa celebração campal e com a participação de milhares de fiéis vindos de toda a diocese do país, teve lugar em Pemba, no norte de Moçambique, neste sábado, dia 21 de maio, a tomada de posse de Dom António Juliás Ferreira Sandramo como novo bispo da diocese de Pemba. Participaram no ato litúrgico, além do secretário de Estado, o governador de Cabo Delgado e diversos membros do governo provincial, os arcebispos metropolitas das três províncias eclesiásticas, Nampula, Beira e Maputo, o porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom João Carlos Atoa Nunes, o bispo de Lichinga, Dom Atanásio Canira, o bispo de Gurué, Dom Inácio Lucas, o bispo emérito de Pemba, Dom Januário Machaze Nyangumbe, os recentes bispos de Pemba, Dom Ernesto Maguengue e Dom Luiz Fernando Lisboa e representantes das várias zonas pastorais e comunidades paroquiais de toda a diocese. Na sua homilia, Dom Juliasse sublinhou que não leva um plano prefabricado, um plano grande para Pemba. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do colega Bernardo Suate.
Agradeço ao Santo Padre, Papa Francisco, por confiar nos cuidados apostólicos desta diocese de Pemba. Agradeço muito à Nunciatura Apostólica de Moçambique, aqui representada pelo encarregado dos negócios, pela amizade, pelo cuidado e também pela atenção que me dispensam particularmente. Aos meus irmãos, arcebispos e bispos, pela fraternidade que muito me conforta. Vos agradeço por terdes vindo. Não esperava ter tantos bispos com tantos afazeres, sobretudo neste período do ano. Eu vos agradeço profundamente. Outros bispos que não puderam vir mandaram suas mensagens e desculparam-se também por causa de outros empenhos que no momento não lhes permitiu para saírem da diocese ou por se encontrarem fora do país. Aos bispos, meus antecessores no pastoreio desta diocese, aqui estão por ordem. Dom Januário, muito obrigado, Dom Januário. Dom Simoio, muito obrigado. Dom Ernesto, muito obrigado. E o bispo e de dar o meu abraço há pouco tempo, Dom Luiz, muito obrigado. Dom Januário há de falar amanhã, mas se viesse para falar hoje aqui, ia dizer, esta não é uma diocese. Viu? Ele sabe. E também ia dizer que ele esteve aqui no tempo das vacas. Viu? Ele sabe. Mas eu estou no tempo das vacas magríssimas. Não sou eu que estou a dizer, ele também que me disse. Muito obrigado pelo trabalho que fizeram. Um já está na casa do Pai, Dom José Garcia. Sou herdeiro do vosso trabalho e agradeço-vos muito por tudo que encontrei e ainda vou encontrando, como também fruto da vossa contribuição. A todos os arcebispos e bispos digo, a vossa amizade e proximidade fraterna lhe serão muito valiosas. Agradeço, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, pela sua confortada mensagem e atenção. Encontrei, quando fui a Maputo, uma mensagem que depois chegou até aqui, que me foi direcionada carinhosamente pelo Presidente da República. Agradeço-lhe também. Agradeço muito a presença neste ato. Agradeço a todos da autoridade civil. É muita honra ter a vossa atenção e os cuidados que me dispensastes neste acontecimento. Desejo que seja início de uma colaboração entre nós no cuidado do nosso povo. Ao Dom Inácio, presidente da SEM, e nosso metropolitano da província eclesiástica de Nampula, que me empossou, ele também meu colega de turma. Agradeço muito os seus préstimos, os seus cuidados, a sua amizade. Ele tem dito que sou o bispo dele. E hoje, nesta manhã, quando ele disse, meu bispo é este, tivemos dificuldade, porque todos esses também, que passaram por aqui, também são bispos de Dom Inácio. Mas eu só costumo dizer, vocês já estão no livro. Ontem foi lançado o livro da história da evangelização. Todos eles estão no livro. Eu ainda não estou nesse livro lá. Então costumo dizer, agora sou eu, porque ainda não estou no livro. Agradeço ao Dom João Carlos, bispo da diocese da minha origem, e com ele todo o povo de Chimoio que se apresentou aqui, e fico sem palavras e fico muito emocionado por ver este gesto tão grande, de terem viajado 2 dias numa estrada que em certas partes é uma estrada intragável, digamos assim, para poderem chegar até aqui e dispensar-me o vosso calor e também participar e deste ato de tomada de posse. Muito obrigado e meus cumprimentos a todos os nossos irmãos do Chimoio, que de certa forma também esperam ouvir do vosso testemunho. Estão aqui 2 meus irmãos e um sobrinho, também um sobrinho consagrado. O meu irmão mais velho, acho que não estão a ver lá, podem vir para aqui, se calhar, porque senão vão dizer, veio a família dele, mas ninguém viu. Não sei se eram tão feios que não mostrou para ninguém. Não estou a dizer que são bonitos, mas ao menos... E então, vos agradeço bastante por terdes vindo, representando a família. E meus abraços e cumprimentos a toda a nossa família. Agradeço a cada um de vós do Presbitério de Pemba. Digo aos sacerdotes diocesanos e também aos sacerdotes religiosos. Agradeço-vos imensamente. Bispo sem sacerdotes não é nada. Bispo e sacerdote somos do mesmo e único sacerdócio em Cristo. Claro que há obrigações diferenciadas. Muito obrigado por tudo, pela comunhão que nos une, e também pela amizade e pela colaboração. Agradeço muito aos religiosos, às religiosas, toda a pessoa consagrada, os missionários que estão na nossa diocese, também pela amizade, fraternidade, colaboração, apoio. Vamos trabalhar juntos na vinha do Senhor. Não vamos? Digam lá. Vocês não estão aqui, todos... Missionários, missionárias desta diocese, leigos, missionários, estão aqui ou não estão? Digam lá, estão? Só vocês são, não respondam a outros, não façam para todos. Estão aqui vocês? Sim. Vamos ou não vamos juntos trabalhar na vinha do Senhor? Muito obrigado. Uma salva de palmas para isso. Agradeço muito a todos vós, os fiéis das diversas paróquias da nossa diocese. No início desta celebração, começaram a chamar paróquia por paróquia. Eu não estive aqui para ver quem era que estava a levantar os braços, mas eu sei que estão aqui de todas as paróquias. Agora, pelas ofertas, eu estive a perguntar, até recebi oferta de Imbu. De Imbu. Então, muito obrigado pela vossa presença, que mostra muito bem a vontade de caminharmos todos juntos. A vossa presença e o esforço, sobretudo, feito pelos nossos irmãos que vieram da zona norte da diocese, mostra este desejo de sermos uma única família e de caminharmos sempre em comunhão, de ninguém ficar fora dos acontecimentos, celebrações e, sobretudo, daquilo que o Senhor nos dá para partilhar nesta diocese. Eu vos agradeço bastante por esta atenção, esta amizade e já, sobretudo, este acolhimento a este novo pastores. Tem me perguntado, jornalistas, o que que você, qual é o seu plano mestre, plano grande, o que que você está a prever para Pemba? Eu disse, eu não estou a prever nada, lá tem gente para prever, não é? Tem cristãos para prever. Nós estamos numa igreja ministerial, não é que o bispo é que deve fazer tudo. Houve aqui a assembleia, ainda vamos ter de caminhar todos juntos. E caminhando juntos, nesta caminhada sinodal, entre bispos, sacerdotes, religiosos, missionários e todos os fiéis, caminhando todos juntos, que poderemos sempre encontrar aquilo que Deus há de nos indicar em cada tempo, o que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver. Isso que há de ser. Não venho com ideias pré-fabricadas. Muito obrigado pelo vosso acolhimento e também por esta abertura. A todos os amigos que também estão aqui, que vieram por amizade, mas que vieram para poder presenciar e confortar também o bispo na sua tomada de posse, muito obrigado do fundo de coração. Enfim, quero agora agradecer a todos os que trabalharam na preparação desta celebração. São muitos que trabalharam para esta celebração, para esta cerimônia. A todos vós que fizeram a liturgia, o coro, os acólitos, o acolhimento, a cada um que teve empenho especial na organização desta celebração. Muito obrigado por tudo isso. Se me esqueci de alguém, não se zangue, não se aborreça, porque no fundo do coração estou realmente a agradecer a todos, inclusivamente aos que fazem acolhimento aqui na nossa casa e deram de comer, e nos dão de comer, e aos bispos todos nestes dias. Muito obrigado por tudo isso e peço-vos, rezai também por mim, para que eu seja realmente o pastor desejado para esta igreja local da Diocese de Pemba. Rezai por mim, eu vos peço. Obrigado.
Era Dom António Juliasse Ferreira Sandramo, na tomada de posse como novo bispo da Diocese de Pemba, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.